DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Neste jornal dou-lhe conta que o prazo de entrega das candidaturas à liderança do MPLA termina hoje. O único pré-candidato que quer desafiar João Lourenço questiona a transparência do processo.
Pronunciamentos que criaram mais confusão no seio dos militantes. Tudo isso concorreu para um desempenho menos bom das nossas equipas.
No julgamento das dívidas ocultas, o ex-administrador da MAM confirma que a empresa recebeu $1 milhão da Privinvest.
Recebemos instruções de que devíamos abrir uma conta em dólares porque entraria um valor para implantação e funcionamento da MAM.
A pandemia de Covid-19 volta a encher hospitais na Europa. A OMS diz que está preocupada com o ritmo de progressão da doença. O jornal desta sexta-feira, dia 5 de novembro, começa agora comigo, Brahim Adarami. Para quem quer ser o presidente do MPLA, tem até ao final do dia de hoje para apresentar a sua candidatura. O prazo de entrega dos documentos termina hoje em Luanda. Até à hora deste jornal, apenas João Lourenço, atual líder do partido no poder e chefe de Estado de Angola, formalizou a sua candidatura. Ontem, em conferência de imprensa, António Venâncio pediu que o prazo seja alargado por mais dias. O ainda pré-candidato já enviou uma carta à subcomissão onde contesta a forma como decorre o processo, como nos conta Nelson Francisco Sul.
Na missiva enviada à vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, coordenadora da subcomissão de candidaturas ao 8º Congresso, António Venâncio alegou em exclusivo à DW que foram registados vários condicionalismos em diversas províncias do país, sobretudo nas regiões leste e sul. Venâncio cita o caso de militantes que terão sido alegadamente coagidos a não subscreverem uma candidatura não apoiada pela direção do partido que está no poder desde a independência de Angola em 1975.
Tudo isso concorreu para um desempenho menos bom das nossas equipas, fator que nos leva então a pedir essa prorrogação por mais alguns dias a fim de concluirmos o nosso trabalho no terreno.
António Venâncio diz que ao longo dos 15 dias, período que foi estabelecido para a apresentação das candidaturas, viu-se confrontado com violações sistemáticas dos seus direitos estatutários e constitucionalmente consagrados numa clara desvantagem em favor do presidente cessante, João Lourenço. O silêncio da imprensa pública perante o anúncio público de um militante decidido a disputar com o presidente João Lourenço a liderança do partido é outro facto considerado como sendo um bloqueio contra a sua candidatura.
Infelizmente, com base nessas pressões que foram surgindo, alguma hesitação dos militantes, na própria desinformação, no silêncio dos órgãos da comunicação social do Estado, em alguns pronunciamentos havidos em torno do Congresso e dos candidatos, com pronunciamentos que criaram mais confusão no seio dos militantes. Tudo isso concorreu para um desempenho menos bom das nossas equipas.
Venâncio diz ter conseguido mais de 2.000 assinaturas e que a dificuldade estará em 3 ou 4 províncias, onde o número está abaixo do mínimo exigido.
Há províncias que tiveram um bom desempenho, outras nem tanto assim, porque nem todas as províncias atingiram aquele número que era necessário atingir. E, portanto, das 18 províncias, há províncias que ultrapassaram largamente o número, mas outras não.
O secretariado do Bureau Político do MPLA considera que o 8º Congresso Ordinário vem reforçar o sentido de democratização interna do partido, tendo enaltecido a única candidatura até agora apresentada de João Lourenço. Entretanto, de acordo com o cronograma do 8º Congresso do MPLA, a realizar-se em dezembro próximo, a subcomissão de candidaturas tem até 7 deste mês para anunciar sobre a recessão e encerramento das candidaturas. Resta agora saber se o pedido de prorrogação de António Venâncio será ou não atendido. Nelson Francisco Sul, a DW, na capital angolana.
E no espaço de ouvinte de hoje, perguntamos se, na sua opinião, o que está na origem de falta de candidatos à liderança do MPLA. João Lourenço não tem opositores. Francisco Chigororo comenta que ele pensa que os subscritores da candidatura de António Venâncio estão com medo de perseguição e os mandatários estavam à espera de entregar os documentos no último dia da candidatura. Santo Jorge comenta que MPLA nunca foi um partido democrático. Pode participar no espaço do ouvinte através do comentário no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda de Angola, começou ontem o processo de apresentação de candidaturas à liderança da UNITA, maior partido na oposição angolana. O processo que elege o novo presidente iniciou sem qualquer proposta de militantes. UNITA elege em dezembro o novo líder após o afastamento de Adalberto Costa Júnior na sequência de um acórdão do Tribunal Constitucional que anulou recentemente o 13º Congresso do partido. É a notícia DW. Há uma tragédia humana que está a acontecer no sul de Angola, aos olhos de todos. O governo não está a ser capaz de ajudar a população afetada pela seca e há pessoas a morrer de fome. É o alerta do padre Jacinto Pio Wakasunga, em entrevista à DW África. De acordo com o padre Jacinto Pio, que lidera a associação Construindo Comunidades, a situação arrasta-se sem que o governo de João Lourenço queira realmente atacar a raiz do problema. Na mesma entrevista exclusiva, feita em Berlim, capital da Alemanha, o padre diz que o número de pessoas sem comida suficiente aumenta.
Já temos pessoas a morrer, sobretudo idosos, na faixa dos 70, 80, as pessoas estão a morrer já. Então isto representa uma tragédia humana quando alguém tem a morrer de fome num país com imensos recursos, imenso potencial, imensas capacidades.
Neste momento, na região, já há mais de 1,3 milhões com insuficiência alimentar aguda, segundo estimativas locais. O primeiro-ministro cabo-verdiano admitiu possibilidade de a parceria entre as companhias aéreas de bandeira do seu país, TACV, e de Angola, TAG, permitir a entrada no mercado da África Ocidental através de transporte low-cost. Ulisses Correia e Silva alertou que são matérias que ainda estão em discussão. O chefe do governo cabo-verdiano também deu uma entrevista à DW África em Lisboa, tudo para ler na íntegra em dw.com/português. Falando ontem na cerimónia de início do novo ano legislativo, o presidente do Parlamento da Guiné-Bissau alertou que os pilares do Estado de Direito Democrático estão ameaçados e que há um total desnorte político que compromete as instituições da República. Para Cipriano Cassamá, a exposição do país ao ridículo atingiu um patamar nunca antes imaginável.
O país vive um momento particularmente conturbado da nossa sociedade pluralista, com várias e múltiplas manifestações de intolerância político-social, étnico-tribal e de recusa ao império da lei, o que prova que, como comunidade, estamos a perder o equilíbrio entre o ser individual e o ser coletivo.
Agora é oficial, Portugal vai a votos em janeiro. O presidente português anunciou que vai dissolver o Parlamento e marcar eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro. Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que em momentos como este existe sempre uma solução em democracia, sem dramatizações nem temores, faz parte da vida própria da democracia devolver a palavra ao povo.
Uma semana e um dia depois da rejeição do orçamento para 2022, encontro-me em condições de vos comunicar que decidi dissolver a Assembleia da República e convocar eleições para o dia 30 de janeiro de 2022. Como sempre, nos instantes decisivos, são os portugueses e só eles a melhor garantia do futuro de Portugal.
Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, a anunciar a dissolução do Parlamento e a convocação das eleições legislativas antecipadas.
DW África. Deutsche Welle.
Nesta quinta-feira, o Tribunal de Maputo ouviu, pelo segundo dia, o declarante Raufo Irá, que à data dos factos era o administrador da empresa MAM, uma das empresas envolvidas na contratação das dívidas ocultas. Irá confirmou em tribunal que a MAM recebeu US$1 milhão da Previnvest, cujo fundamento contabilístico não foi especificado. O retrato da situação com Romeu da Silva, correspondente da DW Maputo, que acompanha o julgamento.
O declarante Raufo Irá, que foi diretor-geral da GIPS, uma empresa ligada aos serviços secretos moçambicanos, disse em tribunal que recebeu ordens superiores para decidir a subscrição da GIPS parte do capital social da Ematum. As ordens foram dadas pelo antigo presidente do Conselho de Administração das três empresas que contrataram as dívidas, António Carlos do Rosário, e confirmadas pelo diretor-geral do CISI, correu neste julgamento, Gregório Leão, disse irá acrescentando.
O senhor António Carlos do Rosário foi a pessoa, portanto, que sempre esteve ligada a este processo todo das empresas. Sempre que tivesse alguma dúvida, se a orientação vem de cima, Sua Excelência o Diretor-Geral, eu pedi esta confirmação e foi o caso.
Do Rosário ordenou também ao antigo diretor do GIPS procedesse para que estas empresas tivessem participação na MAM como acionista maioritário, disse ainda o declarante. Irá, que era também administrador da MAM, confirmou em tribunal que esta empresa recebeu US$ 1 milhão da Prif Invest sem fundamento contabilístico justificado.
O capital social da MAM não estava realizado, então nós tivemos dificuldades de implantar a empresa e iniciar a atividade. Recebemos instruções de que devíamos abrir uma conta em dólares porque entraria um valor para implantação e funcionamento da MAM.
O declarante explicou que o contrato-chave na mão com a Prif Invest tinha em vista, entre outros, o fornecimento de material e o treino de pessoal para a implementação do projeto da Zona Económica Exclusiva. Na esteira deste contrato, o Ministério Público quis saber do declarante se estavam acautelados os interesses do Estado no sentido de prevenir o empolamento dos presos que prejudicaram a Proíndicos. Ana Sheila Marangula, magistrada do Ministério Público, deu alguns exemplos de subfaturação dos preços dos vários tipos de modelos de embarcações cobrados pela Priv Invest.
Para cada embarcação é de US$ 32.700.000 e o preço de mercado por cada embarcação era de US$ 8 milhões, ou seja, por três embarcações, interceptor HSI-32, a Proíndios pagou um total de US$ 98.100.000, quando podia ter pago US$ 24 milhões, constatando-se uma diferença de US$ 74.100.000.
O Ministério Público constatou assim que, por causa do empolamento dos preços das embarcações da Proíndicos, houve déficit de US$ 259.500.000. O declarante deu esta explicação.
Eu não participei nas negociações, quer do financiamento, quer do próprio contrato de fornecimento.
Raul Fuirá é o quinto dos mais de 70 declarantes ligados ao CISI e outros setores de Estado e privados envolvidos nas dívidas ocultas. Rumo da Silva, DW, Maputo.
DW. Do centro da Europa, para si.
O alerta é da OMS. A Europa é de novo o epicentro da pandemia de Covid-19. A Organização Mundial de Saúde diz que os casos estão a disparar em todo o continente e as previsões apontam que a Europa possa ter mais de 500 mil mortes até fevereiro. Em conferência de imprensa, o diretor da Organização Mundial de Saúde, Europa, Hans Kluge, avisou que a situação da pandemia de Covid-19 é muito preocupante e apontou a cobertura insuficiente de vacinas e o relaxamento de restrições para explicar o aumento de casos nas últimas semanas.
The current pace of transmission across the 53 countries.
A atual taxa de transmissão nos 53 países da região europeia é muito preocupante. Os casos estão a aproximar-se de níveis recorde. Se continuarmos nessa trajetória, poderemos ver mais de 500.000 de mortes por Covid-19 na região até fevereiro. A variante Delta continua a dominar a transmissão na Europa e na Ásia Central.
Continuing to dominate transmission across Europe and Central Asia.
De acordo com os dados da OMS, as hospitalizações ligadas à Covid-19 mais do que duplicaram numa semana. A situação é crítica ao ponto de a nova vaga de Covid-19 colocar a Europa na situação quase idêntica à de 2020, diz Hans Kluge.
We are at another critical point of pandemic resurgence.
Estamos noutro ponto crítico para a eclosão da pandemia. A Europa está, mais uma vez, no epicentro da pandemia, onde estávamos há um ano. A diferença hoje é que já sabemos mais e podemos fazer mais para reduzir o número de mortes nas comunidades. A situação atual exige uma reação imediata e só iremos conseguir sair disto se os políticos, cientistas e o público em geral trabalharem juntos. Os números de novos casos por dia têm aumentado há quase 6 semanas consecutivas na Europa e o número de óbitos por dia aumenta. há pouco mais de 7 semanas consecutivas, com cerca de 250 mil casos e 3.600 mortes diárias, segundo dados oficiais por país compilados pela agência France Presse. A Alemanha já bateu o recorde de número de casos desde o início da pandemia. As autoridades sanitárias alemãs registaram 33.949 novos contágios de Covid-19 nas últimas 24 horas, correspondendo a um novo máximo verificado em um dia desde o início da pandemia. Jens Spahn, ministro da Saúde alemão, disse que o atual aumento de contágios e a pressão hospitalar correspondem a uma pandemia de não vacinados.
DW Notícias.
O Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas realiza hoje uma sessão especial focada no Sudão, onde a repressão pelos militares que tomaram o poder em 25 de outubro provocou a morte de vários opositores. O general Abdurrahman, chefe do exército, anunciou na passada segunda-feira a dissolução de todas as instituições do país, palco de instabilidade há várias décadas e que foi liderado durante 30 anos por Omar al-Bashir. Apesar dos apelos da União Africana e da União Europeia, o governo da Etiópia diz que não vai recuar na guerra contra as forças do Estado rebelde do Tigray no norte do país. A posição do governo federal de Abiy Ahmed é um sinal claro de que rejeita os apelos internacionais a um cessar-fogo com efeito imediato. Entretanto, o Facebook anunciou que eliminou uma publicação de Abiy Ahmed por incitar e apoiar a violência. O Congresso Nacional Africano, no poder desde 1994 na África do Sul, obteve pela primeira vez em 27 anos de governação menos de 50% em eleições locais, anunciou hoje a Comissão Eleitoral Independente. O presidente da Gâmbia, Adama Barrow, anunciou a sua candidatura às eleições presidenciais de 4 de dezembro, dias antes do início oficial da campanha na próxima semana. A chanceler alemã em exercício, Angela Merkel, defendeu ontem, durante a última visita oficial ao Estado Federal de Bremen, uma política migratória com foco no indivíduo e ordena a regulação da medida.
DW Bundesliga.
No plano desportivo, vamos atualizar jogos da Bundesliga. A 11ª jornada regressa este fim de semana. Hoje temos Mainz, Borussia Mönchengladbach, Bayern de Munique recebe em casa Freiburg, equipa sensação. Bochum recebe Hoffenheim, Stuttgart joga com Arminia Bielefeld e temos Wolfsburg-Augsburg e o jogo grande para acompanhar aqui na DW África, RB Leipzig-Borussia Dortmund, amanhã a partir das 18 horas e 10 minutos.
DW, espaço do ouvinte.
Perguntamos, na sua opinião, o que está na origem de falta de candidatos à liderança do MPLA. João Lourenço não tem opositores no partido. É que hoje termina o prazo de entrega das candidaturas à liderança do partido no poder em Angola. Recebemos vários comentários. Rosário Tepa diz que ainda é prematuro tirar esta conclusão, mas há duas hipóteses. Primeiro, pode ser que os adversários tenham medo de perseguições políticas pós-eleitoral por parte do partido no poder ou liderança de João Lourenço. A segunda hipótese, segundo Tepa, é medo de problemas que poderá criar ao partido durante o processo eleitoral. Santo Jorge comenta que a MPLA nunca foi um partido democrático. La Fubalda escreve no Facebook da DW África que é muito mau para João Lourenço e para a liderança do partido a ter medo de enfrentar os adversários no Congresso do MPLA. Alegria Fernandes comenta que esse é o problema do MPLA. É um problema muito antigo e falta sempre a democracia neste partido. Também Bispo Morcego comenta que é igual a cadastro para alguns políticos em Moçambique. A todos os ouvintes que participaram na nossa emissão, muito obrigado. O Jornal da Noite estará de volta hoje, sexta-feira. Bom dia e um bom fim de semana.